Deputado, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Obrigado por visitar a gente aqui na Expo Engar. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um privilégio poder estar aqui na CBN e eu estou até encantado aqui com o espaço, com aquilo que vocês fizeram aqui no Parque Exposição e dizer da nossa alegria de participar aqui com você hoje, né, comemorando aí o aniversário da nossa querida Maringá e essa feira que é uma das maiores feiras da América Latina. Então, privilégio estar aqui com você.
Bom, e sem dúvida, este é um momento importante, inclusive, para a economia da cidade, para a economia da região. O senhor que acompanha muito esse movimento todo do agronegócio, dos negócios, deve acompanhar sempre com muito bons olhos, né, o que acontece num momento como esse.
É muito importante a feira, porque nós temos, muitas vezes as pessoas olham a questão do lazer, a questão do parque, dos shows, e isso tudo é importante porque a população precisa disso. Mas o volume de negócios que se faz numa feira é muito grande e alavanca a economia do município, todas as instituições financeiras, em especial aqui o Banco do Brasil e outras instituições financeiras que trabalham com o financiamento do agronegócio, nós temos a comercialização de bois, e, enfim, touros e tudo aquilo que envolve a agropecuária. Então é muito importante, o volume de recursos é tremendo e isso fortalece com certeza a economia, não só de Maringá, mas de toda a região e do estado do Paraná como um todo.
Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também contigo sobre as movimentações que ocorrem no Congresso Nacional. Mais do que todas essas discussões envolvendo CPI, Petrobras, os problemas do governo da presidente Dilma Rousseff, algumas coisas estão acontecendo no Congresso que são bastante positivas de serem pensadas. Por exemplo, a aprovação de um texto, ainda que em caráter preliminar, do Super Simples, é isso?
É isso. Nós temos trabalhado já há praticamente 2 anos para aprovar a nova lei do Super Simples, que é ampliando a possibilidade de outros segmentos da economia, como o segmento do serviço, que era uma reivindicação muito forte dos médicos, corretores, e aí envolve todos os corretores, corretores de seguro, corretores de imóveis, ingressar essas categorias no Super Simples. Por quê? Nós temos que caminhar para facilitar a vida daquele que quer abrir uma empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, uma média empresa, e não só facilitar o seu ingresso, a abertura da sua empresa, mas também a apuração dos seus impostos. O Simples tem se mostrado muito eficiente, nós temos trazido muitas pessoas que estão na informalidade para a formalidade. Então, foi um avanço. Na verdade, o texto já foi aprovado, o texto principal. Nós temos alguns destaques, né? Esses destaques, Ronaldo, ele está mais voltado para a mudança de tabelas, ok? Porque nós tivemos um avanço, nós conseguimos trazer vários segmentos, mas existem várias tabelas de tributação. E alguns segmentos foi jogado na última tabela, que é a tabela chamada tabela 6. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele está na tabela 6. A administradora de imóveis está na tabela 6. Eu tenho uma emenda, né, para ser votada, onde nós jogamos isso para a tabela 3. Qual é o receio do governo? Como houve uma negociação bastante pesada para ampliar de uma forma bastante ampla mesmo o ingresso de novo segmento, o governo está pedindo 90 dias para fazer um estudo e fazer o enquadramento dessas atividades. Mas, conhecendo o governo do jeito que nós conhecemos, nós gostaríamos de ver já esses segmentos que eu citei, o corretor de imóveis, atividade médica, dentista, advogados, administradoras de condomínio, administradoras de imóveis, já na tabela 3, que seria aí o imposto globalizado na faixa de 6%. Se você vai para a tabela 6, você praticamente está trabalhando com uma alíquota que hoje é do lucro presumido. Então ela não é atrativa para que as pessoas entrem na formalidade. E eu acho uma ignorância por parte do governo, porque se você traz as pessoas que estão na informalidade, né, para a formalidade, você já está aumentando a arrecadação. Não há prejuízo de arrecadação, muito pelo contrário. Essas pessoas não estão pagando impostos, elas estão fora. E, por exemplo, você pega hoje um corretor de imóveis, eu vou pegar o caso da minha atividade, que trabalha como autônomo,
certo.
Ele não paga o imposto. E isso é ruim para todo mundo. Você vê, hoje nós conseguimos um convênio com a indústria automobilística para que os corretores possam comprar um carro com isenção de imposto, utilizando aquela redução de imposto como é feita hoje para frotista, mas ele precisa ter uma empresa constituída. Então isso vai fomentar a economia, estou te dando um pequeno exemplo. Então eu tenho trabalhado pesado para que a gente migre todas essas atividades da tabela 6 para a tabela 3, colocando dentro da alíquota que eu considero normal para quem está saindo da informalidade e vindo para a formalidade.
Ou seja, mais uma vez, ressaltando, não se trata de uma redução dentro da lógica que o governo pretende, porque essas pessoas hoje estão na informalidade, ou seja, não pagam
Perfeito.
Imposto algum.
É isso mesmo, exatamente, está fora do sistema.
Muito bem. Bom, e é uma oportunidade também de mudar essa lógica, porque no Brasil a gente ainda tem muita informalidade, né? Isso acaba resultando, inclusive, depois em outros problemas, que o senhor, inclusive, discute isso sempre com muita, muita frequência, que é a questão da previdência, enfim.
Essas pessoas acabam ficando fora do sistema, ele acaba não recolhendo para a previdência, ele acaba criando um caixa 2. Porque imagina o seguinte, uma pessoa que ganhou um dinheiro e não contabilizou, ele vai comprar um imóvel, aí vem aquela história, mas não dá para o senhor passar o imóvel por um valor mais baixo? E aí você começa a ciranda da sonegação. Né? A partir do momento que você tem os seus recursos, a sua poupança de uma forma formal e legal, você não vai querer passar na compra de um imóvel mais baixo. Isso gera problemas, então nós precisamos trabalhar sempre na linha da formalidade. Daí nós entramos num círculo virtuoso e não num círculo vicioso, né? Então nós estamos trabalhando para isso. E todos os números, todas as estatísticas, todos os números que eu tenho acesso da Receita Federal, do Banco Central, demonstra que o Simples foi assim uma coisa fantástica e que elevou o volume de arrecadação por parte do governo e trouxe uma quantidade muito grande de empresas que estavam na informalidade. Assim como eu defendo que o dia que nós tivermos aqui o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, nós vamos ter menos impostos, ou seja, uma alíquota menor de impostos, no entanto, nós vamos aumentar o volume de arrecadação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso eu não estou falando no achismo, isso existe. Estudos, inclusive, eu participei de um estudo muito profundo quando o Ciro Gomes, na época, foi candidato a presidente da República, e eu fiz parte de um grupo que estudou o plano de governo a nível de Brasil. Então, eu sou um defensor do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Por quê? Porque ele não tem o imposto em cascata, você vai pagar lá no consumo. E aí você pode ter uma taxa diferenciada para os produtos da cesta básica. E você paga de acordo com o teu consumo. Quanto mais você consumir, quanto maior o teu poder aquisitivo, mais você vai pagar. Se nós pegarmos aqui, muitas vezes quando nós falamos do IVA, nós pensamos nos Estados Unidos.
Certo.
Né? Lá é em torno de 6%, dependendo do estado. Mas não, vai que no Paraguai. Você passou ali a cidade de Leste, que a gente tem uma visão distorcida do que é o Paraguai, passou um pouquinho, se você for comprar um pneu numa loja legalizada, você vai pagar 10% de imposto e só existe aquele imposto final. Ou seja, nós caminhamos para o novo pacto federativo. Eu arrecado 10%, X% fica para o município, X% vai para o estado, X% vai para a União, redistribui as atividades e nós descentralizamos o poder de Brasília, onde um real que chega em Brasília, quando ele volta aqui na ponta, ele já custou 50 centavos. Sobra só 50 centavos para aplicar no serviço para o cidadão que pagou aquele imposto.
Quer dizer, a reforma tributária tão sonhada, tão desejada, acaba tendo que acontecer aos pouquinhos, né?
Ela vai a conta gota, mas nós precisamos ter coragem. Agora nós temos eleições aí para presidente da República e eu temo que se quem ficar no governo, quer o governo que está aí, quer um outro, a reforma política e a reforma tributária, ela tem que acontecer. Porque não vai acontecer a reforma tributária se não acontecer a reforma política. Né? E um dia, com o tempo, a gente pode discutir isso e eu vou te demonstrar por que não acontece. Nós precisamos de uma reforma política e junto aí sim a reforma tributária. Hoje, o governo, quando eu estou falando do governo aqui, deixa eu deixar claro, eu não estou falando do governo do PT, não estou falando do governo de um outro partido, eu estou falando do governo enquanto instituição governo.
Ela independente de quem está lá,
independente,
né?
Independente de quem está lá. Da forma que ela está hoje, ela é ineficiente, certo? Então, você entendeu o que é o governo hoje, você imagina um trator esteira atolado no brejo e quatro homens tentando empurrar. Essa é a máquina do governo hoje. Ela é ineficiente. O Brasil tem mais de 200 empresas estatais, Ronaldo. 200. Os Estados Unidos tem uma, que é a NASA. Uma. A Europa não tem nenhuma. Então, o Brasil precisa entender uma coisa muito rapidamente. O serviço tem que ser público e de qualidade. O prestador não precisa ser público. O governo não tem que ter lojinha, não tem que ter farmácia, não tem que ter posto de saúde. O dinheiro tem que pagar para... O governo vai pagar com os impostos o atendimento de qualidade na iniciativa privada. O que que ele precisa? É simplesmente contratar adequadamente, sem corrupção, sem negociata, comprar com preço justo, pagar certo e exigir qualidade no atendimento para o cidadão brasileiro, para o povo. O povo precisa de serviço com qualidade. Não dá para aceitar... Não dá para aceitar. Eu vi uma pesquisa, saiu a semana passada, é uma matéria na revista Isto É, onde apenas 18% dos brasileiros aponta o Brasil como o melhor país para se morar. Eu fiquei triste, mas muito triste, porque não dá para ser. Você pega os Estados Unidos, 52% da população dos Estados Unidos entende que os Estados Unidos é a melhor nação para se morar. O Brasil, Deus permitiu que eu conhecesse muitos países. E quando eu vou num país, claro que eu vou lá, vou conhecer o país, vou fazer turismo, mas eu me aprofundo um pouco na questão econômica, como que funciona. Eu sou um curioso, eu gosto de saber, olha, mas como é que é isso, como é que é a educação, como é que é a saúde, como é que é o transporte, para entender um pouquinho o que acontece fora do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida, o Brasil está no caminho, nós somos uma nação muito forte, é um dos melhores lugares do mundo para se viver, sim. Nós não temos aqui catástrofes naturais de nada, temos um solo riquíssimo, temos um povo acolhedor. Por isso que quando falam para mim assim, nós precisamos aproveitar a Copa do Mundo, protestar, quebradeira. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Protestar, fazer movimento, fazer reivindicações é legítimo da democracia. Agora, nós não podemos querer, na Copa do Mundo, fazer vandalismo, passar uma imagem do país errada para as pessoas, porque nós já estamos pagando um preço alto de ter uma Copa, de ter obras mal contratadas, de distribuir os jogos em lugares que não precisariam colocar jogos da Copa do Mundo. Nós podíamos ter centralizado isso mais, isso foi uma decisão de governo, né? Mas já que vai estar aí, vamos aproveitar. O Brasil tem um potencial enorme na área do turismo, é uma indústria limpa, gera emprego de qualidade, vai estar, 4,2 bilhões de pessoas com os olhos voltados para o Brasil. E o que nós vamos mostrar? Quebradeira? Incendiar ônibus? Quebrar? Não, gente, vamos mostrar que esse país pode atrair investimento, pode trazer turista. O número de turistas que vem para o Brasil anual é menor do que vai para Punta Cana. Punta Cana é uma ilha, eu estive lá, é uma ilha. O Brasil não pode ficar com esse número
michuruco de turismo. Isso tem muito a ver com a imagem que se vende
claro,
daqui, né?
O que que tem, qual é a imagem que as pessoas têm do Brasil? Futebol e carnaval, né? E agora, pauleira, quer dizer, não dá. Olha, gente, eu sinto muito, eu acho que nós temos que aproveitar esta oportunidade para colocar o país numa rota diferente. As reivindicações são legítimas, vamos fazer pacífica, isso até demonstra um amadurecimento da nossa democracia. Mas dizer que nós vamos assistir, eu vi um movimento na internet dizendo, fomentando as pessoas para que no jogo da abertura da Copa do Mundo as pessoas ficassem de costa para o campo na hora de tocar o hino nacional. Isso é um negócio que não tem cabimento, né? E algumas pessoas achando isso bonito. Então não dá, eu não concordo com isso, eu acho que não, nós temos que mostrar que essa nação é uma nação que tem tudo para crescer, para desenvolver, nós somos uma das maiores nações do mundo, né? Então nós precisamos fazer bonito na Copa do Mundo, mostrar aquilo que nós somos de fato, e não passar uma imagem ruim e atrapalhar isso, tanto na nível de economia, a nível de turismo, a nível de serviço e tudo mais.
Deputado, para a gente concluir a nossa conversa, nós tivemos também a definição de um piso para agentes comunitários. O que isso significa?
Isso significa uma vergonha o governo segurar esse projeto por 8 anos na gaveta. Né? Foi uma luta muito grande para aprovar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que merecem, são uma quantidade que não é tão relevante a nível de Brasil e que presta um serviço fantástico para a população brasileira. Então foi agora aprovado esse piso para os agentes. E eu queria dizer aqui, dar um testemunho, Ronaldo. De tudo que eu já vi em Brasília, nesses 3 anos e 2 meses que eu estou lá, em termos de reivindicações, de movimento, este povo deu um exemplo. Um exemplo de como fazer um movimento, de como reivindicar, de como ser persistente, de quanto lutar por uma causa que era uma causa justa, por anos e anos a fio, até conseguir ter o êxito e ter o projeto aprovado. Tudo de uma forma ordeira, bonita, sabe? Dá orgulho de ser brasileiro quando você vê uma categoria como essa fazer o que eles fizeram. Fazer vaquinha, vir gente lá do norte, nordeste, de ônibus, chegar em Brasília, tá na pauta, o governo tira da pauta, eles voltam. Nenhuma vez teve um incidente ou uma confusão com relação a isso. Então, isso merece o nosso aplauso, você entendeu? É uma forma de você fazer a coisa de forma ordeira e conseguir o êxito, isso é que é importante. Então, a aprovação do Super Simples, que foi por unanimidade, cara. Não teve um voto contra e nenhuma abstenção. E a votação do piso salarial para os agentes comunitários de saúde foi um grande avanço. E completando, nós aprovamos também, que é muito importante, é o projeto do orçamento impositivo, que nós agora aprovamos, vai evitar daquela barganha do governo com a Câmara, no sentido de exigir do deputado votos para liberar uma emenda que é direito do deputado, é um direito que já está no orçamento. Então, a partir de agora, isso passa a valer a partir do ano que vem, e nós, então, colocando uma emenda no orçamento, essa emenda vai ser paga. E ainda colocamos que 50% de todas as emendas vai para a saúde, né? Você vê como é que o governo é, tá? Só para você entender. Nós estamos agora numa quebra de braço com o governo, porque o governo quer pegar esses 50% das emendas parlamentares e deduzir no índice que ele tem que aplicar na saúde. Não está certo, porque nós estamos pegando 50% das emendas parlamentares, nós queremos que acrescente no volume da saúde. Então, o índice que o governo federal tem que aplicar na saúde, ele aplique. E aí, mais 50% do que nós estamos colocando. Mas estamos avançando. 2011, quando eu fui membro da Comissão Mista de Orçamento, o orçamento para a saúde era 47 bilhões. Agora, em 2014, que eu tive o privilégio, em 2013, estar na comissão novamente, que eu tive que ficar um ano fora, que é legal, você não pode continuar, o orçamento foi para 106 bilhões. Então, nós saímos em 3 anos, de 47 para 106 bilhões, ainda não é suficiente, mas nós estamos avançando e esperamos que, ao longo dos próximos anos, a gente possa ter um orçamento compatível com a necessidade do nosso povo na área da saúde.
Deputado, foi um prazer recebê-lo.
Prazer é meu, desculpa aí, a gente fica tão empolgado, ainda mais aqui que nós estamos numa festa, mas muito obrigado, Ronaldo, por esse espaço, fico muito feliz de estar aqui e parabéns a todos os maringaenses, a essa bela cidade de Maringá, e que nós possamos fazer da nossa região uma região forte como é Maringá, para que a gente tenha qualidade de vida não só aqui, mas também em toda a região metropolitana.